Prorrogação. Futebol de primeira, na segunda. Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, fala o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que o Pedro. Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de louco.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente. Sai que o Luiz da chapa quente.
Muito, mas muito, mas muito bom dia, você ligado a audioativo.com, a web rádio da Escola de Comunicação da UFRJ. Este é o Prorrogação, que mudou de segunda, agora às quartas-feiras, sendo gravado agora às quartas-feiras, não é isso, Brunão?
Isso aí.
Então, tivemos que mudar o dia, porque felizmente a gente tem uma aula complicada na segunda, e aí veio pra quarta, a quarta tá mais tranquilo pra gente, por enquanto vai ficar assim. É verdade.
Eu não tenho aula segunda, não.
Você não tem aula segunda, não? Pô, eu tenho,
cara. Na verdade,
cara,
eu tenho aula agora, mas é bom.
Tamo cara, aqui. Segunda eu tenho uma aula bem complicada, não tem como gravar, e aí ficou pra quarta-feira. Mas estamos recebendo a convidada. Convidada não, é cadeira cativa, mas é que ela não gosta de falar. E hoje foi convocado, foi intimada a falar no Prorrogação, porque a gente tá desfalcado, o Renan não tá aí, Felipe não tá aí, Pedrinho não tá aí, e não é novidade, né? E o Daniel, liguei pra ele agora, o Daniel falou que deve aparecer no meio. Mas estamos recebendo Malu Viana.
Oi, Luiz. Oi, Bruno. Pois é, né? Se vocês não têm, a gente tem que chamar a gente dos outros programas para dar uma força.
É, te roubamos lá do Futebol e Mulher, não é isso? Priscila, deixou?
Deixou. Né? Eu espero que ela não me escute.
Tá, sim, ó. E o Brunão, né? Meu grande amigo que tá aqui comandando a nossa mesa de áudio e vai falar também, né, Brunão?
Desculpa aí, gente, qualquer coisa que acontecer errado durante o programa aí.
Com certeza não vai acontecer, Brunão, não tem como. Porque, cara, só tem nós três, né, cara? Se não tivesse, se o Brunão não falasse,
né,
ia complicar o negócio aqui. Mas vamos começar a Prorrogação. No programa de hoje, basquete. O Brasil deu adeus aí ao Mundial da Turquia, perdeu para a Argentina. É, amistosos internacionais, além do jogo do Brasil, as eliminatórias para a Eurocopa de 2012 e 20ª rodada do Brasileirão. É isso. Esse é o Prorrogação.
Coisinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
É coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Vamos começar no Prorrogação. Como a gente tá acostumado, esportes outros. Eu chamo de esportes outros, mas ninguém concorda comigo, né? Malu sabe muito bem por que é esportes outros, né, Malu? Mas enfim, o pessoal não concorda comigo, mas como a gente já está acostumado, vamos começar aí com basquete. No Mundial de Basquete da Turquia, o Brasil acabou perdendo para a Argentina por 93 a 89, foi eliminado. E a Argentina agora pega a Lituânia, segue na competição, vai para as quartas de final. E o Brasil dá adeus. E aí, Malu, o que você achou do jogo, você que viu o jogo?
Cara, o jogo foi bem disputado até o final. O Brasil terminou, acho que alguns quartos vencendo e outros terminaram empatados, não lembro. Assim, sempre ou vencendo ou empatado. Só que, eu não sei o que aconteceu. Acho que o problema foi. Eu tenho um problema com o Leandrinho, que eu acho que ele dá uma amarelada no, na hora de decidir. Tanto que, no último ataque do Brasil, ele se enrolou com uma bola e foi a diferença de 5 pontos.
4 pontos.
Só que acho que o Brasil foi. Sei lá, é a Argentina, né? Por mais que eles não tivessem com todos os o melhor time deles, mas eles sempre são muito fortes. Então eu acho que o Brasil já tinha feito um bom jogo contra os Estados Unidos, pau a pau, assim. Só que, caiu. Agora é torcer para não ter um pré-olímpico, acho que tem mais uma chance de se classificar. E se a Argentina ou os Estados Unidos ganharem, acho que abre mais uma vaga, um negócio desse. Se a Argentina ganhar o Mundial. Então.
É só campeão classifica, né, no Mundial. Pra
Mundial. É, não, mas se a Argentina for campeã e se for classificar, abre mais uma vaga no Sul-Americano. Se mesmo que ela ganhe.
No Mundial não tinha chance.
Não, é, exatamente. Mas é porque o Brasil ele tinha chances reais de vencer a Argentina ontem, como mostrou na partida. E mesmo que não fosse campeão mundial, era mais uma moral que dava pro basquete que não vem sendo, não tem tido bons resultados e tal. Mas eu acho que o técnico fez um bom trabalho e tal, mudou a seleção. Eu só não concordo com o Nezinho, que foi convocado depois de ter se negado a entrar no último campeonato que teve, se negado a entrar em quadra.
Uhum.
Mas no geral era os melhores que o Brasil tinha e jogou. Só que a Argentina, o Escola jogou muito, muito.
É,
muito.
Acabou com o jogo.
Com o jogo. Né?
Esse rapaz joga demais. Ele joga na NBA,
rapaz.
Não, né? Esse Luiz Escola
joga?
É mesmo? No Houston? Pô, eu não sabia não. Ele acabou com o jogo. Eu vi o jogo só até o segundo quarto. O Brasil tava ganhando de 48 a 46, se eu não me engano. E aí eu tava muito nervoso. Eu falei, não, vou parar de ver. Acho que o Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar.
E no último, o Huertas fez uma cesta assim, impressionante. Que ele joga de três, só que ele pula da área de três pontos. Só que ele praticamente faz uma cesta de dois.
De dois, né?
Vai no meio do garrafão.
Mas o Brasil também tem o Marcelinho, cara. O Marcelinho, meu Deus, só pra
chamar,
joga muito. O
que o
Leandrinho
não tem de decisão, o Marcelinho tem, né? Só que o Marcelinho nunca se deu bem na NBA porque é magrinho, tá? Não sei o quê, não dá. Mas ele é decisivo, se ele chama de responsabilidade. Apesar de ser meio catimbeiro, né, também.
É.
Gosta de cair numa confusão. Mas tudo que o Leandro não teve de decisão, ele teve, assim. Mas...
Não só o Marcelinho Huertas também jogou. O até Huertas onde também, eu vi, é. Eu não sei se ele terminou o jogo bem, mas até onde eu vi ele jogou muito
não,
ele
bem. Jogou.
Ele é destaque no futebol no basquete da Espanha, né?
Ele joga na Espanha, né? O Splitter que também jogava na Espanha agora.
Acho que o Splitter também. Bem, até onde eu vi, o Brasil foi bem, torci, fiquei nervoso, parei de ver, mas felizmente não deu. O Brasil agora, o Malu tava falando disso, o Brasil agora é... Visa o pré-olímpico de 2011, né? Então o Brasil acho que só
mais
volta a jogar agosto do ano que vem, se eu não me engano. Lógico, deve ter amistosos.
É, não sei como é que funciona.
Mas o principal é o pré-olímpico de 2011, que vai ser em agosto do ano que vem, em Mar del Plata, na Argentina, né?
Puta.
E a Argentina segue, vai pegar a Lituânia nas quartas. A Argentina...
A Lituânia que eu tava vendo ontem foi convidada a participar do Mundial, que tem algumas seleções que são convidadas. E até falando que se o Brasil não tivesse conseguido se classificar, ele provavelmente seria convidado também a participar. E que tá meio que surpreendendo, assim, porque não é uma das forças. E vai encarar a Argentina agora.
É isso aí. Então, seguindo, agora vamos pro futebol, né? Que o pessoal gosta. Vamos falar de futebol. O pessoal não tá aqui pra dar aquele ufa, graças a Deus. É o que o pessoal gosta de falar. Então, vamos começar com os amistosos internacionais. A Argentina venceu a Espanha por 4-1. Não foi isso? E o Brasil venceu o Barcelona B por 3-0, gols aí do Lucas, do Pato e do Fernandinho. E aí, Malu, o que você achou, por enquanto, desses resultados?
Do Brasil?
Brasil, vamos lá, 3-0.
Do Brasil, eu não vi o jogo inteiro porque só estava transmitindo pela internet, né, o jogo, pela Barça TV. Só que, cara, o Brasil tinha que ganhar, né?
Tinha que ganhar, pelo amor de Deus.
Barça B. Eu acho que no segundo tempo parecia o Brasil B contra o Barça B, né? Porque entrou todo... se o time titular já não é lá com as estrelas do Brasil, imagina o time reserva. Mas eu acho que o Mano tá fazendo certo. Eu sou totalmente a favor dele ter convocado a seleção, mesmo que fosse para ficar treinando e no final fazer esse jogo treino. Porque tem que juntar os jogadores... E tem que fazer essas experiências mesmo, chamar gente que eles não. Que as pessoas não conhecem, assim, que não são os grandes medalhões do Brasil. E ir testando todo mundo, a hora é essa de fazer isso. Então, 3-0, eu achei que fosse ser mais. Realmente. Mas.
Todo mundo, né?
É, pois é. Mas. Foi isso. Eu não vi realmente o jogo.
Eu acho que ninguém viu o jogo, né? Você viu o jogo, Bruno?
Não. Não teve transmissão.
Não teve transmissão,
Globo,
né?
E a Globo é a detentora.
A TV lá do Barcelona que tava transmitindo, com o Edmilson comentando.
É, exatamente. Eu vi também. Mas aproveitando que você falou uma coisa certa, que ele tá testando, um dos gols foi do Fernandinho, né? Que é uma surpresa aí nessa convocação, né? Além, os outros gols foram marcados pelo Lucas e pelo Pato. O Lucas, pra mim, é uma grata surpresa no meio de campo. É, o Felipe Coutinho começou como titular, né? Se eu não me engano, ele armou no 4-3-3 com o Felipe Coutinho no ataque, depois ele recuou.
Mas
aí
ele
foi
colocou
com
o Hernandes depois? Ou ele não colocou o Hernanes? Porque então, o Hernanes vinha treinando
ele
como titular.
Todos os titulares, não foi?
É, isso eu não.
É, porque
eu
o Hernanes vinha treinando como titular e o Felipe Coutinho como opção no lugar dele, né? Aí,
mas ele entrou,
ele entrou como titular.
O Felipe Coutinho entrou como titular e depois ele foi recuado pro 4-4-2. É, bem, 3-0, um resultado aí. Acho que esperado, mas o pessoal esperava mais, né? Esperado a vitória, mas o pessoal esperava uma goleada. E o outro amistoso foi da Argentina, né? A Argentina que carimbou a faixa de campeão do Mundial da Espanha, 4-1. O Messi dizem que meteu um golaço e o Tevez jogou golaço. Muito bem.
É, cara, a Argentina, quando não tá valendo nada, eles ganham bem, né? Vai entender a Argentina. Mas a verdade é que meio que a Espanha, eu achei que eles fossem com uma força total, porque era um amistoso contra a Argentina e tudo mais. Só que eles entraram totalmente com um time mudado, assim, fazendo claramente alguns testes. Vários titulares foram poupados, tanto que o goleiro era o Reina, que fez uma lambança uma hora lá no gol do Tevez. E eu acho que eles jogaram meio errado a Espanha, que o Del Bosque jogou com o Davi Silva centralizado e o Villa aberto. E não faz muito sentido, não fez muito sentido isso, porque quando o Fernando Torres joga, faz sentido ele jogar assim. Agora, eu não entendi realmente o que ele fez. E alguns jogadores fizeram meio falta, tipo o Sérgio Ramos, o Capdevila nas laterais e tal. E a Argentina sobrou jogando em casa, 4-1. Ninguém esperava esse resultado, realmente. É, não foi um jogo... Todo mundo esperava um jogo muito bonito, por causa das duas seleções e tudo mais e tal. A Espanha perdeu muito quando o Xavi saiu. Perdeu muito no meio campo. Mas agora os argentinos estão se achando, né? Mas não tá valendo nada. Eles ganham só quando não tá valendo nada.
Se
mas...
fosse boxe, a Argentina era a atual campeã do mundo.
Pois é.
Eles jogaram muito bem, cara. Pra informação que eu li aí na internet, jogaram. Que eles realmente arrebentaram com o jogo.
Eu achei que fosse ser um jogo de muitos gols, dos dois lados. Mas eu achei que a Espanha fosse fazer mais gol por causa da defesa da Argentina.
É, você esperava ser um 3-2,
4-3. Não, 4-4, dependia ser um empate. Só que, gente, a Espanha fez um gol só, assim, sabe? Então, sei lá. E do Llorente, né, por cima. Mas o gol do Messi foi realmente um golaço. O Higuaín também marcou. Eu acho que o Higuaín muito, gente, ninguém lembra nunca dele. Ele faz gol, ninguém lembra dele. E o Agüero fez uma cabeçada no final que foi, tipo...
Bonita,
é.
Bruno, você viu o jogo?
E o Tevez, que foi a lambança do Reina.
Aí o Tevez, né? O Tevez marcou o gol dele. E o jogo, Bruno? A Argentina?
Não vi.
Nem leu, né? Resenha, nada. 4-1 pra Argentina na Espanha, tá certo. Mas seguindo, né, na linha internacional, mas não dos amistosos, vamos pras eliminatórias da Eurocopa, né? De 2012. Passando pelos resultados. A Inglaterra venceu a Suíça por 3-1. A Noruega bateu Portugal por 1-0, a falha do goleiro.
Que fase
de Portugal. A França, aleluia. França 2-0 na Bósnia, 2-0. Amém. A Alemanha 6-1 no Azerbaijão, né? Pô, sacanagem, Azerbaijão.
Teve
Itália 5-0. Não entendi, maluco?
O gol do Azerbaijão foi quase olímpico.
É mesmo?
Eles deram, o scout deu gol contra do goleiro da Alemanha. Mas ele foi desviou, assim, né? Ele bateu o escanteio e aí meio que o goleiro se enrolou com a bola, mas... Eu considero mais um gol olímpico do que um gol contra do Neuer.
Dentro desse resultado, o Mourinho até declarou, né? Ele viu um Schweinsteig jogando e falou, esse garoto vai pro meu time de qualquer maneira, né?
Mais um, né? Ele vai colocar mais um alemão no meio campo do Real Madrid,
né?
E mais um meio campo. Não sei como que ele vai fazer isso, mas tudo bem.
Então, a Alemanha 6-1 no Azerbaijão.
Falando do Mourinho rapidinho, ele deve estar feliz, porque o Higuaín fez gol, o Benzema fez gol.
É.
Então, ele deve estar feliz com os atacantes dele.
A Itália 5-0 nas Ilhas Faro. Bruno, você sabe onde fica as Ilhas Faro? Eu não tenho nem ideia onde fica isso, cara.
É na Europa. Do... Assim, disputando a eliminatória da Eurocopa e tá na Europa.
Pertence à Dinamarca, né? Na verdade. Eles não são um país independente. Né?
Mas eles têm uma seleção.
É, mas a FIFA tem mais...
Estão jogando aí.
Tem mais seleção do que país. A ONU tem menos afiliados do que a FIFA.
Mas é na Europa, né? Você tá disputando...
Ali perto da...
Ali, exatamente.
Suécia 6-0 em San Marino. A Holanda venceu a Finlândia por 2-1 e a Dinamarca bateu a Islândia por 1-0. Malu, destaque dessa montoeira toda aí.
Cara, as grandes seleções estão fazendo o papel delas, né? Tipo, vencendo esses times. Só que tem uns países que realmente, cara... San Marino,
Ilhas Faro, Azerbaijão.
Não dá.
Chipre. Se bem que o Chipre empatou com Portugal,
não
foi?
Mas Portugal, acho que é exceção, porque Portugal tá meio mal das pernas.
Portugal e França, a gente.
Literalmente. É, porque a França também perdeu em casa na primeira rodada. Mas é, os times, a Inglaterra foi legal ver, porque depois do fiasco na Copa, eles estão botando os garotos mais novos e fizeram boas. O Adam Johnson e tal, o Walcott se machucou. Coitado, o Wenger deve estar se revirando na cadeira dele em casa. Mas a Alemanha 6-1, né, que todo mundo já espera que a Alemanha ganhe, que é realmente, eu considero um dos times mais fortes para a Eurocopa, porque tem um time novo que vai vir. A Itália conseguiu ganhar com aqueles... aquela coisa da Itália que não tem, eles não têm jogador pra mudar, então eles têm que ficar assistindo. O Pirlo fez um gol de falta, o último gol foi de falta. Então... Mas é as Ilhas Faroe, né? Tipo. Eu acho que só dá pra você ver realmente quando elas começarem a se enfrentar. Que eu não sei se isso acontece, porque a maioria dessas seleções são cabeça de chave dos grupos, né? Então não deve.
Só na Eurocopa mesmo.
Só na Eurocopa. Então, né? Vamos acabar se classificando. A não ser que tenha uma zebra de Portugal, provavelmente, se bobear, nem vai classificar pra Eurocopa, né? Do jeito que tá, mas...
Draga de Portugal, né? Nossa,
eu não entendi por que a Espanha fez um amistoso. Ela não tinha rodada na Euro?
Eu... É a atual campeã?
Mas ela jogou a primeira rodada. Eles estão participando da Tokyo de Liechtenstein.
Eu sinceramente não entendi.
É, não sei, eu também não entendi.
Isso é amistoso.
Mas enfim.
Mas ficou de fora aí. A França, aleluia, né? Ganhou da Bósnia 2-0.
É, a França.
A Alemanha goleou, a Itália goleou. A Suécia, acho que 2 gols de Ibrahimovic, se não me engano. 6-0 em São Marino. A Holanda, resultado de magro também da Holanda.
Cara, ele é incrível. Eu não sei como. Ele joga, ele faz muitos gols pela Holanda. Não dá pra entender isso. Ele e o Benayon já é, fez 3 gols na outra.
E a Dinamarca, né? 1-0 na Islândia.
Pô, Islândia? Islândia são aqueles caras, né, que fazem as comemorações, né, do time.
Aqueles doidão, né?
Sabe, eles tinham que ir pra seleção, ia ser legal se eles fizessem gol.
Cara, o último foi genial.
Mas teve um que eles erraram, eu acho.
Eles fizeram, cara, uma privada, genial, cara.
Genial. E tiveram os brasileiros que também jogam lá, que fizeram uma comemoração, assim, também, zoando. É engraçadinho, pô. O futebol não era muito lá muitas coisas, pelo menos eles fazem uma comemoração diferente.
Ah, é, cara, muito genial a comemoração. Mas, Brunão, algum destaque, Brunão? Essas seleções aí? Inglaterra, França.
Cara, eu vi parte do jogo da Itália e do jogo da Alemanha. Cara, a Itália, né, pegou o adversário fraco. Mas, pô, o time é caído. Tem um Cassano ali, o De Rossi,
tipo,
mas...
É, na Inglaterra, o pessoal cobra muito de renovar a seleção e na França. Só que eles tinham jogador pra renovar. A Itália não tem jogador pra renovar, cara.
Só você vê a Inter, né?
É, o campeonato italiano é lotado de estrangeiro, né? Exatamente.
É mesmo. Só... O time da Inter de Milão é todo estrangeiro.
Não, não só da Inter,
apesar,
né,
que a Juventus, essa temporada, eles estão, né, mais atentos aos italianos mesmo, né? Tanto que eles dispensaram o Diego e trouxeram o Quagliarella.
Pois é, mas aí os italianos que jogam nos times de ponta da Itália são já tão, já deu, né? Mas aí é um desafio complicado pra Itália conseguir achar, renovar essa seleção, porque já não dá mais.
É, tem o Balotelli, né?
É.
Um bom jogador.
Mas é, ainda não é aquele, né?
É, mas vai ter que ser ele.
É, tem que ser.
Vai ter que ser ele.
Mas você que tá ouvindo aí a prorrogação, se quiser participar, www.audioativo.com, entra lá na aba prorrogação e pode comentar, participar do nosso programa. Tem o nosso Twitter. Twitter que tá meio parado, né, cara?
É, de vez em quando eu boto alguma coisinha lá, mas...
twitter.com/pro...
prorrogacal_app.
Isso aí, Bruno. Sim. É porque eu esqueço, sinceramente, eu nem entro, cara, nesse Twitter. O pessoal aqui...
pode falar essas coisas.
Pô, não dá, cara. É muito
vocês
complicado pra mim.
Vocês estão de férias, então agora tudo vai ficar certinho, vai ter programa. Agora...
É verdade.
O Twitter atualizado.
A gente ainda tá em clima de, assim, estamos na segunda marcha, né? Estamos indo, a gente voltou de férias agora, o pessoal vai voltar. O Brunão falou que tá atualizando o Twitter. Mas isso aí. Se quiser participar... Entra lá, audioativo.com, tem também o Futebol é Mulher, né, o Pode Crer. É isso aí. Então vamos para nosso último assunto aqui, que é o Brasileirão. 20ª rodada do Brasileirão. Vamos começar falando do Flamengo. Solta aí, Bruno, vinha do Flamengo.
Qualquer momento, opa.
Aí, Flamengo. O Flamengo enfrenta hoje o São Paulo. O Flamengo, que é o 14º colocado, enfrenta o São Paulo, que é o 10º, no Morumbi. A Malu, que também é flamenguista, como eu, vai falar um pouco desse jogo aí, Malu. O que você espera desse Flamengo? Que vem na draga danada.
Vem na draga. Cara, São Paulo no Morumbi não dá pra esperar. Ainda mais com o Flamengo como tá hoje, eu não espero uma vitória. Mas qualquer resultado, ele é esperado. Eu vou ficar muito feliz, ainda mais porque o São Paulo tá, meu Deus, 20 anos de Rogério Ceni, essa coisa chata, né? Então vai ser bem feito pra ele. Mas, cara, o Flamengo continua com um problema clássico dele, que já tá desde da Copa, desde que o Adriano e o Wagner foram embora, que é o ataque, que não dá jeito. E aí no último jogo, o David estreou, só que perdeu aquele gol, né, cara, que jogo horroroso com o Santos. E, cara, o Flamengo tem que começar a ligar o alerta, senão, que ficou, eu não sei como, alguma coisa aconteceu com a tabela do campeonato, que o Flamengo não ganhava e continuava ali. E aí agora chegou o ponto que o Flamengo tá caindo na tabela. Então daqui a pouco vai estar na zona de rebaixamento. Eu não acho realmente que vai brigar pra não cair. Acho que vai ficar ali no meio da tabela, tanto faz como tanto fez. Só que tem que começar a se ligar. Agora retorno, vamos ver, todo mundo faz aquela arrancada, vamos ver se vai alguma coisa pra...
É, tem mais aí 19 rodadas, né? Tem um turno inteiro.
Um turno inteiro,
pra mostrar alguma coisa.
É porque, apesar de a gente já estar em setembro, o campeonato ainda tá com a pausa da Copa, né? Ele ainda tá meio que no início, tá, assim, né? Na metade. Então ainda tem chão pra correr atrás. Só que o problema é que o São Paulo, que não tava fazendo uma campanha boa, agora parece que tá assim, né? Vai melhorar. Então, ele tá numa crescente e o Flamengo tá numa decrescente. Então, não sei.
Mas você concorda que no último jogo o Flamengo deu uma melhorada? Até que a torcida aplaudiu,
mais,
né?
Mas reconheceram. O Flamengo criou mais. Só que o problema é a última bola. Não põe, não entra.
Não entra, né?
Não entra. Tem que sair a zica. A zica, não o zico. Mas eu acho realmente que o David vai... David e Diogo é a solução para isso. Eles têm que pegar ritmo de jogo, que não tem tempo para pegar ritmo de jogo. Então tem que botar mesmo. E enquanto eles jogam, não pode ficar esperando. Mas eu tô achando que vai ser tipo um jogo muito ruim.
Você acha? Eu acho que o Flamengo ganha o jogo.
Você acha que ganha
o
jogo?
Eu acho que ganha o jogo. Sabe por quê? O São Paulo...
De 1 a 0, né?
Se eu fosse apostar...
Gol contra do...
gol
contra. Não, se eu fosse apostar é o seguinte. Porque o São Paulo é um time que perde, ganha, perde, ganha, ganha. Última rodada o São Paulo ganhou.
Do Atlético
Mineiro.
Lógica.
O Flamengo já não ganha o quê? Umas 5 rodadas, né? Mais ou menos. O Flamengo vem, empata, perde, empata, empata em pé. E o Flamengo tá aí.
5 rodadas sem ganhar, vai ganhar.
Não, mas o que acontece é o seguinte: se você fosse jogar na loteria, você tem que criar uma lógica pra você apostar. E o Flamengo, pô, mudou de técnico, agora tá um ataque novo, começando a entrar. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo. E você, Bruno, você acha?
Empate.
Eu acho que vai ser um empate também.
É, uma luta, né? Acho empate.
Um joguinho bem.
Eu não confio no São Paulo, cara. Mas.
Bem
tá difícil no Flamengo, né?
Ah, São Paulo, né, gente? Não dá, não dá.
Então vamos agora pro Botafogo.
Botafogo?
Só tá aí, Brunão.
Botafogo, Botafogo.
Alternando aqui, o Botafogo joga na quinta-feira, né? Botafogo pega o Santos. É, no Pacaembu na quinta-feira. O Santos é o terceiro colocado, o Botafogo em quinto. O Botafogo vem muito, muito bem no campeonato.
Vem empolgado.
Vem empolgado, vem de empate com o Grêmio,
empate,
não é
com
isso?
Grêmio 2-2.
Tava
ganhando e o Grêmio correu atrás, assim, deu mole legal.
Isso. É isso, então amanhã Botafogo e Santos no Pacaembu. Maluviana. Então.
É, o Santos tem o Neymar, né? De volta, depois de cumprir suspensão.
O milionário, né?
Nego também pega no pé dele, coitado. Cara, o Botafogo, ele vem... Ele estava pegando, na verdade, uma tabela relativamente fácil. Não uma tabela fácil, mas ele estava enfrentando times mistos e tal, que estavam com outras competições. Só que estava fazendo o papel dele e estava ganhando. Eu acho realmente que o Botafogo está embalado e não é um time, um elenco para disputar. Mas aquele jeito do Joel, né? Fechou o time e tal, não sei o quê. E eu acho que deu mole contra o Grêmio. Tava ganhando de 2-0, eu acho, e deixou empatar em 2-2 dentro do Engenhão. Não acho que vai ser um jogo fácil, porque o Santos, apesar de ter perdido o Ganso e tal, não sei o quê, ele vai embalado. Eu acho que tem chance de ganhar, mas eu acho que vai acabar dando o Santos.
Eu acho, sinceramente, que é empate, né?
E é um jogo que vale aquele jogo de 6 pontos, porque são os dois lá em cima, né? E o Santos com um jogo a menos.
É, e o Santos joga em casa também, é complicado. O Botafogo vem bem, mas...
Em casa.
Casa não tão
casa.
Casa
entre aspas.
É, Pacaembu, joga assim, é um mandante, né? Mas Pacaembu é mais casa do Santos. Mas enfim, eu, sei lá, acho que dá um empate esse jogo, não sei.
Vitória do Santos, cara.
Vitória do Santos, cara.
Porque o Botafogo tá desfalcado, né, cara? Tá sem o Jobson, tá sem o Somália, que estavam...
É, são dois desfalques. Do time. Eu acho que dá... não sei. Eu acho que dá empate. Mas vamos agora... Vamos pra um jogo de quarta-feira agora pra alternar? Vamos pro Fluminense.
Fluminense.
É isso aí, seguindo a nossa lógica aqui, hoje Fluminense pega o Ceará no Engenhão. Fluminense líder, por enquanto.
Líder com...
Por enquanto, e o Ceará é o líder também, só que o líder dos décimos, é o décimo primeiro.
Nossa.
Fluminense gostou dessa, né?
É o primeiro da segunda página, né?
É primeira... Na segunda parte da tabela, ele tá lá em cima.
Geralmente é a primeira página do primeiro ao décimo, né? Isso aí, tá verdade.
Boa, Bruno.
Então Fluminense e Ceará no Engenhão. Eu acho que jogo fácil pro Fluminense aí.
Será?
Jogo fácil pro Fluminense.
Ah, o Fluminense tem desfalques sérios, né? O Emerson vai ficar 2 semanas parado.
É, o Emerson que vale por 5, né? Que é o que
faz gol todo jogo.
Que é o melhor do jogo.
Você não tem o Fred. Você vai... O Washington quem? Marquinho?
Rodriguinho.
Esses aí do...
Rodriguinho.
Do coisa. E o Fluminense, cara... Não sei o que aconteceu com o Fluminense, deu uma pane. E não tem o Diguinho também, que por mais que ele seja ruim, não acho ele um bom jogador.
Faz
mas
falta,
no meio campo do Fluminense, tá fazendo falta porque, tipo, não tem quem roube a bola, né?
É.
O Conca não vai roubar, o Deco não vai fazer
Deco
isso,
não.
Sabe? Então, mas o Ceará jogando em casa também, né? Eu acho que vai acabar no Fluminense. Mas o Fluminense tem que começar a ficar ligado, porque também tá... A diferença que era de 4 pontos, agora tá para 1 ponto pro Corinthians. Que o Corinthians tá, tipo, o mundo tá fazendo ali, né? Vai.
É, e o Corinthians
chega,
tem
liderança.
Um jogo a menos, né?
E o Corinthians
contra
tem um jogo
o Vasco, que vai ser realizado em outubro.
Exatamente.
Vai empatar também.
É, se o Corinthians ganhar, o Corinthians passa o Fluminense.
O Corinthians passa o Fluminense. Mas é séria essa situação do atacante do Fluminense, porque o Washington, ele veio para ser reserva do Fred, né?
Mas...
E, porque o Washington, você vê que, né, é pra ser reserva. Pra reserva é até um ótimo reserva. Só que ele tá jogando, tá tudo... Depende dele, porque o Fred não melhora nunca. Quando melhora, machuca o tendão de Aquiles.
O Fred tem sempre tão encravado, um cabelinho inflamado.
Assim, né?
Sempre tem alguma coisa.
Sempre tem algum problema com o Fred.
Ele nunca joga, cara. Incrível.
E agora com o Emerson é realmente um problema. Assim. E a defesa do Fluminense não é excepcional, sabe? Então, não sei.
E o Fluminense que apresentou o Thiago Salles, né? O zagueiro que era do Flamengo.
Pra você ver, né?
Ah, Malu revoltada, cara dela.
Gente, não, ele é muito fraco, cara. Ele tava saindo no Chipre, não, na Malta,
Chipre,
sei lá,
qual
era
é
o país que ele tava.
Né?
Mais
um, né?
E tem o Fernando Henrique, que agora o pessoal tá começando a ver que ele realmente não é um bom goleiro, cara.
Pô,
no
só
jogo
agora, contra... né? Eu falo,
mas
cara...
Mas ele, exatamente, eu não entendo como é que a imprensa, principalmente a imprensa carioca, fala tanto do Fernando Henrique. Ele é muito ruim.
Eu também acho ele muito fraco.
O jogo contra o São Paulo, ele errou, assim, absurdamente, sabe? No gol do Fernandão, na falta. Então, assim, o Fluminense é melhor o departamento médico começar a fazer o trabalho deles lá e botar o Fred, ou pelo menos um dos dois, o Fred ou o Emerson. E o Diguinho, que por mais que seja, não é um dos melhores jogadores, mas está fazendo falta no meio-campo.
Ô, Brunão, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que depois que o Deco entrou no time, o Fluminense deu uma caída?
É, né? Eu acredito que sim, né? Pelos resultados, né, que a gente vê.
É, porque eu não sei... porque sinceramente, eu peguei o bonde andando. Mas eu tava vendo... Eu acho que foi o Globo Esporte que fez tipo um esquema que o Fluminense jogava com 3 zagueiros, não é isso? Uhum. O Mariano e o Júlio César livre. E depois que o Deco entrou...
Prendeu os dois,
não foi isso? E começou a jogar com 2 zagueiros.
É.
E aí o Fluminense começou a dar... Bem, não sei se é por causa disso,
de
mas assim... Depois que ele entrou no time, o time começou a não render.
Tinha um meia só, né, que era o Conca, que armava sozinho, né, sem contar
mas,
as alas, né, no caso.
Não, ele claramente, o Fluminense perdeu um jogador de marcação, mas o Deco também, ele faz uma diferença no time do Fluminense, porque numa jogada ele consegue, ele tem futebol no nível acima da média no Brasil. Então ele pode fazer a diferença. Então eu acho que o investimento, literalmente, é o investimento do Fluminense. Só que o Mariano vinha jogando muito bem. Então, quando ele prendeu o Mariano, o time do Fluminense caiu muito de rendimento, muito mesmo. E o meio-campo não tem um cara marcador, que é no caso que o Diguinho fazia essa função. Então está meio que uma área livre, assim, para o time adversário. Então o Muricy ou tem que treinar muito o time nesse novo esquema, ou então tem que, porque não vai deixar o Deco no banco, né? Contratou o cara pagando muito caro, então tem que botar ele pra jogar.
Botar o Deco pra marcar também. Né?
Mas... aí você quer que o Deco marque, o Conca marque, o Washington marque, né? Fica muito difícil.
Então é isso, Fluminense-Ceará hoje no Engenhão, eu acho jogo fácil pro Fluminense, vitória tranquila, 2-0. E você, maluco, o que você acha?
Eu acho que o Fluminense vai ganhar também.
Ganha, né? Ganha. Brunão, o que você acha?
Eu acho que ganha, mas não vai ser fácil, não.
Não, né? É, eu não sei. Bom, agora pro Vasco. O Vascão, joga na quinta-feira, o Vascão joga amanhã contra o Atlético Mineiro. É em São Januário. O Vasco é o 8º colocado, Atlético Mineiro na zona de rebaixamento, 17º. E o Vasco, pra mim, uma grata surpresa no campeonato. Tava muito, muito mal. Não merecia o time do Vasco. O elenco, eu acho o time do Vasco bom, o elenco do Vasco razoável. E o Vasco tem bem no ascendente. Tem um jogo a menos contra o Corinthians. Vai pegar o Atlético Mineiro, vai jogar em casa. Eu acho que o Vasco aí promete nesse campeonato. O PC Guzmão, fizeram um levantamento, acho que ainda não perdeu, né, no campeonato
desde
brasileiro.
Desde que voltou à Copa.
O único técnico invicto, né, que ele era do Ceará, saiu do Ceará muito bem, foi pro Vasco, só empate, empate e vitória, tá aí.
E o Vasco tá invicto desde que...
Desde a Copa, desde a volta da Copa.
Cara,
porque
incrível.
O Vasco foi um time que usou o período da Copa pra se reforçar. E realmente o time melhorou muito nessa segunda parte do campeonato.
Muito.
E esse jogo eu acho que é tranquilo pro Vasco, jogando em casa e tal. E o Atlético contra Mineiro,
quem, né?
Putz, tá mal.
Eu vou
acho que o destaque
de vocês.
É mais o Atlético Mineiro do que o Vasco nesse jogo. Porque o Vasco tá bem, vai jogar em casa. É
eu vou discordar. Eu acho que o jogo não é fácil. Eu acho que o Vasco ou empata ou perde do Atlético Mineiro em casa.
Sério?
Eu acho.
Já perdeu na ida, né? Perdeu lá no Mineirão.
É, o Vasco agora joga em casa, tem uma vantagem por jogar em casa, mas eu acho que o Vasco perde, porque o Atlético Mineiro é...
Eu não acredito.
Dureza. Eu acho
que isso pode acontecer, mas vai ser uma zebra.
É, ia ser uma zebra. Tô apostando na zebra mesmo.
O Atlético Mineiro tá muito... E é uma coisa que não dá pra entender, porque o elenco Atlético Mineiro não é ruim. Não é pra estar onde
excelente.
Tá,
excelente.
Exatamente, fizeram
excelente.
Muito investimento. Muito e tem um técnico que... Né? Não é ruim. Ele tinha que fazer o time jogar. Cara, não dá pra entender isso, assim, de verdade. Alguma coisa, enterraram um sapo ali, né?
Cara,
na
então
cidade do Galo.
Botaram aquela camisa, né? Com aquela camisa.
É, o Bruno sabe ser muito imparcial na hora de falar do Atlético Mineiro.
Então, Vascão e Atlético Mineiro, São Januário, amanhã, né? Quinta-feira.
Mas eu acho que tem gol do Obina.
É, Obina.
Contra o Vasco.
Obina é complicado, cara. Obina, ó, que cara cheira gol. Mas vamos dar uma passada nos outros jogos. O Goiás. É, lanterninha o Goiás, né? Pega o Guarani. O Guarani que também vem bem, tá em nono colocado. O Cruzeiro do Brunão. Pega o Inter. No Parque do Sabiá.
Jogão.
Também acho. Até porque eu tô torcendo pro Inter ganhar o campeonato.
Vitória nossa, tranquila?
Deus.
Não sei, hein, cara.
Acho que vai ser um jogão.
É, o Cruzeiro tá muito bem. O Inter, nem se fala, o Inter é o 4º colocado.
A gente ganhou no Beira Rio.
Mas o Inter tava jogando com time reserva?
Cara, pelo que eu me lembro, era misto. Mas tinha o Kleber, né, o lateral.
É, o Inter não vai jogar o D'Alessandro, provavelmente. Porque ele jogou ontem com a Argentina, não deve... Não sei se joga.
Cara, o problema do Cruzeiro, sabe qual é? Tal do Parque do Sabiá, cara. O Cruzeiro parece que não joga em casa, cara.
Cara, Parque do Sabiá é um dos maiores estádios do Brasil, cara.
Cara, o problema não é, né, Tamo? Tá, assim, parece que o Cruzeiro não joga em casa,
jogar,
sabe?
Isso sim, mas a torcida de Uberlândia, tipo, é 90% cruzeirense, cara.
Cara,
interior do estado, tem muito cruzeiro.
Mas as dimensões do campo é igual ao Mineirão?
Cara, eu acho...
Porque isso faz diferença.
É, isso faz diferença, mas eu acho que não.
Mas a questão que eu tô colocando é o seguinte, é igual o Flamengo. Agora estão na discussão de onde é que o Flamengo pode jogar com o fechamento do Maracanã. O Flamengo no Nordeste tem uma grande torcida. Só que mesmo jogando do Nordeste, mesmo tendo uma grande torcida no Nordeste, eu acho que não joga em casa no Nordeste.
Não,
eu ainda prefiro jogar em Volta Redonda do que jogar...
Até Volta Redonda já é um problema, porque você tem que viajar pra...
Mas, enfim...
Você
então você acha que o Cruzeiro ganha fácil?
Eu acho que ganha. Fácil.
Acho que não é fácil, não.
Fácil não.
O Inter
garanto,
tem um elenco muito bom, cara. É um dos melhores elencos
também,
do Brasil, cara.
Com certeza.
E é o campeão agora. Mas eu acho que o Cruzeiro pode ser que ganhe, mas vai ser um jogo
difícil,
pegado,
né?
É.
Cara, o time do Cruzeiro sem ganhar. Eu gosto do Cruzeiro, sempre tive simpatia, mas agora o time do Cruzeiro é muito bom. Aquele Montilho é muito bom de bola, cara.
Montijo,
isso aí é. O Luiz Roberto gosta de frisar. Que
ele falou que
país
é
de língua espanhola, pode... ele sempre fala, ou LH ou São de Jota.
Eu fiquei imaginando se eu estivesse narrando o jogo da Espanha,
ser...
cara, ia ser muito engraçado. Montinho é o Pujol, né?
Também,
né?
Pujol.
Pode ter aquele som de I, né?
É, Montijo.
Não, mas a explicação dele é que ele falou que é pra chamar Montijo. Ele próprio falou, ah, não, tem que me chamar assim. Pelo menos é isso que os narradores da Globo estão falando.
Então, beleza. Então tá, Montijo. É, Montijo. Então, beleza. Montijo. Cruzeiro Inter no Parque do Sabiá.
Mas aqui, ele sentiu a coxa ontem, eu acho. Ah. E era a dúvida.
Ah, mas vai jogar.
Mas tem o Roger.
Vai jogar.
Cara, mas o Roger...
É o Caçapa, muito bom de bola, o Robert, tem mais um que tá... Que tá machucado, não tem? Eu não vou lembrar agora.
Montijo.
Tem o Wellington Paulista que sentiu também. Mas aí entra o Ernesto Farias, que estreou fazendo gol. Nosso Louco Abreu, né?
Tem o Thiago Ribeiro, que é muito bom de bola. O Roger, eu acho o Roger um cracaço. Mas...
Ele quer, né?
É, ele tá assim, meio morcegão, agora, né? Tá na fase meio morcegão. Tá pegando, né, as mulherzinhas dele.
Não, acho que ele voltou com a Débora Seco, cara.
Voltou, né, cara?
Voltou, mas ela tinha terminado com ele, né? Tinha traído.
Não, eles voltaram, eles voltaram.
Não, ele tava saindo direto lá, né?
Ah, tá aproveitando.
Ele tava achando que
era
socialite, né? Que tava dizendo aí.
Isso aí,
muito fofarrão,
Roger, fofarrão,
cara.
Né, cara?
Roger era muito fofarrão.
Bem, seguindo, o Grêmio pega o Atlético Goianiense no Olímpico, o Atlético Paranaense...
Como Elias? Ah, não, o Elias não joga, eu acho.
Quem?
Elias, Atlético Goianiense.
Não
tá,
sei.
Só faz gol.
É artilheiro, né?
Todo jogo do time do Goianiense...
Ele é artilheiro junto com o Bruno César. O Atlético Paranaense pega o Corinthians na Arena da Baixada, o Vitória pega o Palmeiras lá no Barradão, esses jogos de hoje. É, na quinta-feira, o Prudente, o Grêmio... Acertei, eu sempre falo Barueri. O Grêmio Prudente pega o Avaí no Prudentão.
Prudente.
E além do jogo do Vasco e do jogo do Santos.
Corinthians tem Ronaldo, né?
Corinthians tem a volta do Ronaldo e a volta do William também, do zagueiro.
William, é. Uts. Ronaldo. O Adson
Batista. Quanto é quem mesmo?
Quanto Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Com certeza vai perder, pô.
Mas o Adson Batista diz que ele começa jogando o Ronaldo, né? Começa
vai tirar
no titular,
né?
É,
minuto de jogo, né? Porque.
Pô, faz isso não,
Bruno.
Faz isso não, cara.
Daquele tamanho não
dá. Pô, eu desejo tudo de bom pra ele. Quero que ele arrebente.
O Dentinho,
eu desejo tudo de bom pra ele. Fora do campo, cara. Acabou.
Já deu, eu também acho.
Acabou, cara.
Eu acho que ele tá se arrastando no
ele, já, precisa ele não precisa. Disso.
Ele não, exatamente, ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Sabe? Ele já tem toda a moral que ele tem como jogador de futebol, então.
Mas ele ainda quer.
Mas.
Mais uma volta.
Mas eu não
sou
preparado.
É, mais
cara.
Uma volta por cima. Ele ainda quer. Ele
mas
ainda
eu acho
quer.
Que isso. Não é assim, ele tá fazendo uma coisa que o Dunga fez, ficar querendo provar pra imprensa. Fica... Não tem, cara, ele é o Ronaldo, ele não precisa dar mais volta por cima do que ele já deu.
Não, eu acho que ele vai voltar, fazer uns golzinhos, vai parar e vai, assim, vai amputar a perna, porque o joelho dele deve estar cheio de
bicheira
no joelho.
Cara.
É, cara, ele deve estar cheio de... O perna dele deve estar podre já.
Eu acho que ele tinha que usar a moral que ele tem como jogador e tal, sabe? Fazer, ele vai embaixador da Unicef, sabe? Faz essas coisas, não precisa mais, cara.
É, então, o Atlético Paranaense pega o Corinthians, é um jogo importante... Destaque também para Cruzeiro Inter, que a gente já falou. E.
Quinta-feira.
Grêmio Atlético Goianiense, que é um duelo do pessoal que tá lá embaixo, né? O Grêmio é o, se não me engano, é o primeiro. Antes,
primeiro fora.
Primeiro fora da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense é o 18º colocado. Vai ser um jogo bem legal.
Ou não, né?
Ou não. Essa aí é a 20ª
vontade, né?
Rodada do Brasileirão, primeira rodada do retorno. É isso aí, vamos encerrar. Não tem mais o que falar não, Bruno.
É? Só isso mesmo?
É, só isso, cara. Quarta e quinta rodada, fim de semana também tem jogo. É isso aí, vamos encerrar? Valor. Muito obrigado pela sua participação. Você, pra mim, já é titular absoluto aqui toda quarta-feira.
Não tem, né? Não tem concorrência. Não.
Fazer musiquinha pra Malu,
não
né?
Tem, fazer musiquinha pra Malu também. Vou pensar, semana que vem eu trago a musiquinha. Malu, um beijão. Muito obrigado.
Que isso.
Você, ó, sensacional aqui. Nos comentários.
Bruno, segurou os pontos pra gente hoje. Né?
É verdade, segurou os pontos
pra gente.
Se
fosse a Malu hoje, não tinha
problema. E só vocês, uma conversa.
É, esse aí, o Brunão que falou assim, e aí, Bruno?
Sobe vinheta, e aí, o que você acha desse vinheta?
Brunão, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado mesmo. Tô operando essa mesa de áudio, que é complicado. Eu tentei semana passada.
É, tamo
tentei,
aí fazendo o que a gente pode por enquanto, né? Esperando melhorar em breve essa operação aqui. É isso.
É isso aí, gente. Muito obrigado aí por escutar a gente, né? Perder o tempo de vocês, acessar audioativo.com.
É a perda de tempo,
mas é uma perda de tempo boa, né?
Não é uma perda de tempo.
É no trânsito.
É uma perda de tempo boa. Gente, muito obrigado. É isso aí, vamos ficando por aqui. Essa é o Prorrogação. Eu fui.
Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Eu fui. Acompanha que eu não sou novela, tá?
lado. Se você quiser acreditar.
Prorrogação. Futebol de primeira, na segunda.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, fala do coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que o Pedro. Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de louco. Louco Esportivo Felipe.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente. Sai que o Luiz da chapa quente.